Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Queremos saudar os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus esteja abençoando cada coração nesta hora. Você que nos ouve aqui no estado do Espírito Santo, no Brasil ou em qualquer parte do mundo, que Deus lhe dê a bênção, que essa mensagem alcance o seu coração, lhe renove, que possa te trazer a verdadeira paz. Vamos falar sobre algo que o Senhor tem nos orientado, tanto no Antigo como no Novo Testamento, um tema que fala-se muito pouco, mas que é fundamental nós atentarmos para este tema, porque foi o Senhor que nos orientou. Tentação, o perigo chamado tentação. Os cristãos, mesmo os mais firmes no Senhor, não escapam desse fenômeno chamado tentação. A palavra tentação significa indução à prática do mal, indução ao pecado. E pecar é errar o alvo, é ir contra os ditames do Senhor. Todos os cristãos fiéis, independente de sexo, idade, cultura, posição socioeconômica e eclesiástica, são alvos constantes dos maus propósitos do adversário. Ser tentado não significa pecar. O pecado é ceder à tentação. A Bíblia esclarece que cada um é tentado quando atraído pelos seus próprios desejos carnais e materiais. Se estes desejos e tendências não forem resistidos e purificados pelo Espírito Santo de Deus, levarão o homem ao pecado e, consequentemente, à morte espiritual, se separa de Deus. Encontramos o apóstolo Paulo repetidas vezes falando e fazendo um apelo para, principalmente, os crentes da igreja de Colossos, os colossenses, valorizarem os pensamentos que são do alto, que são de cima, onde Cristo está assentado ao lado de Deus. Colossenses 3, de 1 a 2. A carta que ele escreve aos Efésios, ele orienta que se afastem de tudo o que os filhos da desobediência praticam, alertando: não deis lugar ao adversário, ao diabo. Efésios 4, 27. Não se pode fugir da realidade. O adversário continua em seu ativismo, procurando a quem possa tragar. Seu objetivo principal é desviar o homem da perfeita vontade de Deus. Maior ainda, é destruir e afastar o homem da presença do Senhor, matar, roubar e destruir. Por isso que Pedro diz, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o adversário anda a derredor como um leão rugindo querendo tragar. Vigilância. O nosso Senhor nos orientou: vigiai e também orai para que não entreis em tentação. Então, um outro ensinamento que está atrelado a este ensinamento, que é o perigo chamado tentação, é a vigilância. O salmista, ele chega a escrever em Salmo 5, versículo 2: de manhã eu levanto, oro e vigio. Vigiar. Nós temos que vigiar sempre a hora que nós saímos de casa, porque o adversário, ele nos sitia, o pecado nos sitia, querendo de qualquer maneira encontrar uma brecha. Mas pelo poder do sangue de Jesus, nós vamos e temos conseguido fechar essas brechas para que nós não caiamos em tentação. E devemos lutar contra o mal, porque a nossa luta, diz Paulo, não é contra a carne nem contra o sangue. Lutar contra o mal. Já no início da humanidade, o adversário, em forma de serpente, aproximou-se do ser criado para tentá-lo, conseguindo distanciá-lo do seu Criador. Satanás estava no Éden procurando ocasião para romper a comunhão existente entre o homem e Deus. A árvore da vida tinha a finalidade de testar a fé de Adão e sua obediência a Deus e a sua palavra. Sabedor de que Deus criou o homem com livre escolha para obedecê-lo e amá-lo ou desobedecê-lo e tornar-se rebelde, o adversário trouxe dúvidas a Eva quanto à veracidade da palavra do Senhor e insinuou que Deus não estava falando sério com relação aos frutos daquela árvore. E hoje muitos incircuncisos, fazendo uso da palavra de Deus, têm colocado dúvida à palavra de Deus. existe maior engano e maior sofisma de dizer que uma pessoa é salva e não precisa fazer mais nada, independentemente do seu modo de viver, da sua prática, das suas ações. Se ela foi salva uma vez, está salva para o resto da vida? Isso é engodo. Quando a Bíblia diz claramente que pelos seus atos de justiça que você fez durante muitos anos, se você pecar, esses atos não são levados em conta. Da mesma forma que seus atos de injustiça, quando você se arrepende e aceita Jesus, também não são levados em conta. Mas isto é uma outra história, uma outra mensagem que nós não vamos nos deter aqui. Mas o adversário coloca dúvida. Não foi isso que tentou fazer com o nosso Senhor Jesus, na ocasião da tentação? Dizendo, se você é filho de Deus, olha a dúvida, tentando colocar em Jesus, olha, se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Só que o nosso Senhor Jesus estava cheio da graça do Pai, do Espírito Santo. E ele conhecia a palavra de Deus, a palavra revelada. E ele usou a própria palavra dizendo, olha, mas também está escrito. Jesus lia a Bíblia, o Antigo Testamento nosso hoje, que está lá em Deuteronômio capítulo 8, olha, também está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A atração já existente, combinada à dúvida criada pelo adversário, fez com que ela, Eva, perdesse a capacidade de interpretação da orientação de Deus. Observa-se uma sequência. Eva viu, olhou, contemplou, desejou, tomou e comeu, dando também a seu marido. E resultado você já conhece. Destruiu com suas mãos o presente e o futuro que Deus houvera dado. Desde então, meu irmão e minha irmã, o homem tem caído nas artimanhas do adversário. Um momento de descuido só é tempo suficiente para o inimigo entrar e permanecer agindo no homem que cede à tentação. Salomão foi tentado através da sensualidade. Quantos hoje não estão sendo atraídos e engodados por esta mesma situação nos dias de hoje? Salomão amou muitas mulheres e na velhice elas desviaram seu coração para seguir a outros deuses. Está escrito, 1 Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 5. Ananias e Safira foram tentados a mentir ao Espírito Santo e o fizeram querendo, com isto, obter prestígio dos demais. É a vaidade. Caíram fulminados aos pés de Pedro. Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 10. O apóstolo Paulo adverte que os que desejam ser ricos caem em tentação. 1 Timóteo 6, versículos 9 e 10. E eu queria aqui abrir um parêntese. Não é pecado ser bem-aventurado de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo, ele relata, ele orienta e diz, olha, os que desejam, almejam, querem, perseguem a riqueza, caem em laço, caem em tentação. Digo, não é pecado ser próspero da maneira que a Bíblia orienta e assim entendemos. Que muitas vezes a Bíblia, quando fala de prosperidade, não é de bem material. Nesse caso aqui, está falando de bens temporais. Então, não é pecado você ter bens temporais. A única coisa é você colocar o seu coração ali. Nesse mesmo capítulo 6 de 1 Timóteo, no versículo 17, Paulo também manda um recado para os ricos. Olha, avisem para os ricos não colocarem os seus corações e a confiança nas suas riquezas. Porque no dia do juízo, da ira de Deus, da volta do Senhor, essa riqueza não poderá fazer exclusivamente nada. Mas vamos avançando. Antes de saber como vencer as tentações, você que me ouve, é preciso estar convicto da fidelidade de Deus. Que esta fidelidade é sine qua non para permanecermos de pé na presença do Deus Todo-Poderoso, buscarmos a sua face todos os dias. Ele não permitirá que as tentações ultrapassem as forças humanas. E mesmo que elas brotem, e brotam, o Senhor enviará também o escape, porque está escrito em 1 Coríntios 10, 13. Mas para isto, meu prezado, minha prezada, é necessário desviar-se do mal e sujeitar-se a Deus e resistir ao adversário. Vigiar e orar, conhecer a palavra e ocupar-se no reino, envolvimento com a obra. O desocupado tem maior probabilidade de ser tentado, o que não significa que o ocupado também não o seja. Então, perceba, sujeitai-vos a Deus, resisti ao adversário e ele foge. Se submeter a Deus e a sua palavra, não trazer a palavra para os seus padrões, moldar a palavra conforme o seu modo de viver, mas a sua vida tem que se moldar conforme a palavra de Deus. O perigo chamado tentação nos últimos dias. Consciente de que vive em um mundo que já está no maligno, porque a Bíblia diz isso, 1 João capítulo 5, versículo 19, e que trava uma luta na esfera espiritual contra o mal, Efésios 6:12, o homem deve estar atento e ser vigilante, é estar de prontidão, ser prudente e não ignorar os ardis do adversário. Mas se porventura o homem cair, o que deve fazer? O apóstolo João ensina que o homem deve confessar os seus pecados, 1 João 1:9, pois quem confessa o erro, o pecado e deixa confessar e deixar, alcança misericórdia. Provérbios 28:13. Melhor, porém, é atentar para o que diz 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe atente para que não caia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não brinque com o pecado. Não brinque com a tentação. Não subestime as suas vulnerabilidades, mas coloque tudo diante do Senhor, resista. O Espírito Santo habita em você e tem alertado você. Consagre-se ao Senhor, reconheça as suas fragilidades e coloque diante de Deus: Senhor, eu estou fraco neste ponto da minha vida. Eu abro a boca e ofendo, eu saio da razão da graça para ofender. Eu tenho esse problema, Senhor. E todos nós temos, mas o Senhor nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas vulnerabilidades, mas ele determina: fique de prontidão, vigiai e orai, porque o adversário está a derredor, mas nós temos o Todo-Poderoso que habita em nós, e aquele que habita em nós é maior, mais poderoso, é o Todo-Poderoso, é este que tem nos deixado de pé, não porque nós somos fortes, somos bons, não, mas porque ele é amor e misericordioso. Que o Senhor nos livre da tentação. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, diante da tua face nos encontramos. Continuamos, Senhor, dependente de ti a cada instante, no nosso local de trabalho, Senhor, na nossa casa, no dia a dia, no trânsito, no transporte. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que nós não venhamos jamais subestimar nenhum tipo de tentação ou pecado, mas fugir, se for necessário, da aparência do mal, do pecado, para que estejamos de pé, com as nossas vestes limpas, para o grande dia que está próximo. Visita, Senhor, cada ouvinte agora. Dá bênção, o escape, a libertação de qualquer tipo de vício e livra da tentação. Assim oramos, em nome, no amor e no poder de Jesus. Amém.